Ginessa, seja muito bem-vinda aqui no programa. Tudo bem contigo?
Muito obrigada, um bom dia para todos. Tudo ótimo comigo.
Que bom, fico bem feliz. Ginessa, vamos falar então sobre as aves. A gente costuma olhar muito para o chão, né? Onde os nossos pés ficam, para os lados, mas para o alto cada vez menos. E é lá que as aves, né, estão, ou que a copa das árvores também estão. O que que a gente está perdendo ao não olhar para o alto, ao deixar de observar, por exemplo, as aves?
A gente tem aves em todo lugar, né? A gente tem, elas ficam concentradas em sua maioria ali no alto da copa das árvores, mas a gente tem aves na beira dos rios, no mar. Então, a ave é o animal assim, da natureza que a gente consegue ver de forma mais abundante e mais fácil. E é exatamente por isso que a observação de aves ela tem crescido muito no Brasil e no mundo e tem tomado uma proporção bem legal e super interessante, porque é uma atividade super recreativa, faz bem para a saúde, faz bem para a natureza.
É verdade, e tem vários, são várias as aves. Aliás, o Brasil é campeão, é reduto, né, de aves. A gente sabe disso e muitas vezes a gente nem conhece os nomes, não sabe quais são as regiões em que elas vivem, quais são o seu papel na natureza, porque cada espécie ocupa um papel. E aí a gente vem falar do bioma Mata Atlântica, que tem uma possibilidade bem grande, né, de aves para que a gente possa observar.
Isso, a Mata Atlântica, ela está na costa brasileira, né, e reúne em torno de 45% das espécies de aves que a gente tem aqui no Brasil, que são mais de 1.900 aves no Brasil. E as aves, elas estão em todo lugar, né, isso que é o legal da observação de aves. A gente pode observar no quintal de casa e pode observar em parques, né. Então, eu falo sempre que as aves, elas são igual, observar aves é igual a gente colecionar figurinha. A gente vira um vício. Tem as que são mais fáceis, que a gente consegue observar aqui por perto da nossa casa, e tem as que são mais difíceis, que a gente precisa ir em lugares mais conservados, procurar com mais atenção, que são as aves mais raras ou mais ameaçadas.
Claro. Tem uma informação importante que vem atrelando essa questão da ecologia, do turismo, à questão da economia. Chama-se ecoturismo, né? Tem até um nome que foi dado por uma prática que vem ganhando adeptos, né, no Brasil, que é o bird watching, que é aquela prática de observar as aves. Onde a gente pode fazer isso de forma, digamos assim, mais orientada, né, com profissionais que possam nos ajudar? Eu sei que você está na Reserva Natural Salto Morato, que é no Paraná, para nós aqui é pertinho, é um pulinho para ir aí. Vocês têm, por exemplo, esse tipo de prática no parque, na reserva?
Temos sim. O birdwatching, né, que é uma prática do ecoturismo, ele pode acontecer em qualquer lugar e ele começa com uma prática amadora, mas ele pode se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, na verdade, qualquer pessoa pode ser um birdwatcher ou um observador de aves, como a gente fala aqui no Brasil. Basta você estar atento aí às aves que estão em volta de você, começar a observar as características dela e tentar anotar a espécie que você está observando. Mas com certeza nos parques, nas reservas, nas unidades de conservação, que é onde essa prática acontece com mais frequência, a gente tem guias, monitores, que podem ajudar as pessoas que estão começando e que ainda não tem tanto preparo a encontrar as aves. Eles sabem o comportamento delas, aonde elas estão, eles têm algumas técnicas para atrair a ave mais perto da gente, para a gente poder observar. Então, com certeza, nos parques, nas reservas, você encontra esse apoio. E a Reserva Salto Morato está aberta para os observadores de aves. A gente tem mais de 326 espécies de aves aqui. Fica o convite para virem passarinhar aqui dentro da reserva.
Passarinhar é ótimo. Deixa eu te perguntar sobre algumas espécies que talvez a gente nunca ouviu falar e nem a imagem delas a gente conhece. Por exemplo, há um tempo atrás eu lembro que nós conversamos em entrevista aqui sobre um documentário, né, Ginessa? E você nos assessorou com esse assunto e a gente falou do tangará dançarino. Você contou um pouquinho, mas tem outras espécies, a Maria Leque do Sudeste, o próprio guará, o papagaio de cara roxa. Você poderia falar, por exemplo, de algumas espécies de aves que tem aí na reserva e que a gente, sei lá, tem peculiaridades, coisas interessantes que a gente não faz nem ideia que essas aves fazem, elas mantêm, são importantes serem preservadas nesse ecossistema?
O tangará dançarino, que a gente já conversou um pouquinho, ele se destaca muito porque ele, além de ser lindo, né, ele é azul, com a cabecinha mais avermelhada, assim, mais laranja, e ele se destaca porque ele tem um ritual, como se fosse uma dança de acasalamento, né, um ritual pré-nupcial ali. Então ele tem esse destaque. Mas a gente tem mesmo outras espécies bem interessantes. Tem a Maria Leque do Sudeste, que é uma ave pequenininha e linda. Quando ela se sente ali ameaçada ou quer se mostrar um pouquinho, ela abre um leque na cabeça dela Vale bastante a pena procurar a imagem dessa ave, porque é uma ave linda e super curiosa. A gente tem aqui na nossa região também o guará, que é uma ave bem grande. É, ela é vermelha, porque ela se alimenta de caranguejinhos, então ela assume essa cor bem avermelhada na plumagem dela. Temos o papagaio da cara roxa, que só existe aqui nessa região do Parque Nacional do Tuperaguí, no litoral do Paraná. Temos o gavião pombo, que também é uma ave linda, o gavião pombo pequeno. É um gavião que é bem ameaçado, então é super importante a conservação dos ambientes para que ele possa viver. Assim como a jacutinga, que também é uma espécie que é super dependente das espécies de árvores da Mata Atlântica, principalmente o palmito juçara.
Olha quantos animais, né? Quantas aves que a gente não faz nem ideia que existem e que são maravilhosas. Eu recebi algumas imagens aqui e a gente fica encantado. A própria Maria Leque do Sudeste, que você mencionou, ela lembra um pavão ao contrário, né?
É bem...
Né? Um pavão ao contrário. Vê se no rabinho ali, é lá na cabecinha, assim, abre todo um leque muito bonito, realmente, as penas todas coloridas. Eu achei interessante, eu nem sabia que existia, Ginessa, por exemplo, até aplicativos para dar uma de Darwin, né? Sair como Darwin nessas férias, com o caderno embaixo do braço, desenhar, estimular a educação ecológica, consciência ecológica nas famílias todas, não precisa ser só com criança, né? Família toda pode ter um caderno e desenhar, registrar suas observações, ou mesmo um aplicativo que ajuda a fazer isso também?
Isso, é isso mesmo. A gente tem que estar ali com um caderninho de anotação para ir fazendo os nossos registros e colecionando, né, as nossas figurinhas, mas hoje em dia a gente já tem aí a tecnologia a nosso favor. Então tem um aplicativo que chama eBird. Você pode baixar ele no seu celular e ele te ajuda a fazer essa lista e dizer, né, a espécie ali que você a registrar a espécie que você está visualizando. E é muito legal esse aplicativo porque pessoas do mundo inteiro têm acesso a esses dados. Então pessoas do mundo inteiro conseguem saber aonde você viu aquela ave, o horário, o local. E isso, além de ser usado para o turismo, para a recreação, também é utilizado pelos cientistas, né, que são os ornitólogos, os estudiosos dos pássaros, das aves. Então, eles usam esses dados para fazer ciência, né, para entender distribuição da espécie, para entender um pouco do comportamento, a migração das espécies. Então, esses dados são utilizados por cientistas do mundo inteiro. São as pessoas comuns, cidadãos comuns, fazendo ciência.
Muito legal. Ginessa, para fechar, você já deixou um convite, né, para ir na reserva, visitar, quem sabe, durante as férias, quem estava pensando onde ir, o que fazer, ainda dá tempo, né? As férias para alguns já começou, para outros começa agora a partir da segunda-feira da semana que vem, já fica a dica aí. Para quem não pode viajar, para quem não tem dinheiro para viajar, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, as aves estão no céu. Que dica você dá, então, para experimentação, para observação e para ajudar as pessoas a tomar consciência ecológica a partir das aves?
Ah, se você não vai fazer uma viagem nessas férias, eu recomendo começar a tentar a praticar a observação de aves. É uma prática super tranquilizante, né? Tira ansiedade. Você pode começar no quintal da sua casa com as aves comuns, o bentivi, o João de Barro, as pombas. Começa com essas aves que são um pouco mais comuns e aí você vai treinando o seu olhar e vai com certeza começar a prestar atenção em outras aves e vai achar do ladinho da sua casa espécies que você nunca imaginou. Numa praça, dentro do seu bairro, você pode começar a treinar aí o seu olhar e passarinhar, como a gente diz, né? Agora, um convite bem legal também é aproveitar para procurar uma área natural aí perto da sua casa, um parque municipal. Dia 21 agora a gente tem um dia no parque, que é um evento super legal. Vários parques vão participar desse movimento com programação especial. Provavelmente tem um parque aí perto da casa de onde vocês moram que tem uma programação especial e que você pode aproveitar para procurar suas primeiras aves.
Tá certo, Ginessa. Muito, muito obrigada pela presença, viu? Adorei o termo passarinhar. Um dia de passarinhar, de passarinhar para você, então.
Eu que agradeço e vou aguardar vocês aqui para passarinhar comigo.
Muito obrigada, querida. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Outro. Tchau, tchau.